Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com a doutora Lorena Bahia, farmacêutica com pós-graduações em saúde da família e em assistência farmacêutica na atenção básica. Representa o Conselho Federal de Farmácia junto ao Conselho Nacional de Saúde. Vamos falar sobre assistência farmacêutica no SUS. Boa tarde, doutora Lorena Bahia.
Boa tarde, Artemisa. Boa tarde, ouvintes do Falando Francamente. É uma honra estar com vocês mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre o SUS e sobre assistência farmacêutica.
Prazer é todo nosso, doutora, tendo a senhora aqui em nosso programa. Doutora Lorena, a senhora afirma que os resultados terapêuticos dos medicamentos usados pelos pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, precisam ser melhorados. Gostaria que a senhora explicasse essa sua afirmação.
Na verdade, Artemisia, nós precisamos avançar ainda mais na qualidade do atendimento e dos serviços que são prestados no Sistema Único de Saúde. A eficácia de um tratamento depende e muito da adesão do paciente e do acompanhamento da equipe de saúde. Lembrando que essa equipe ela é multidisciplinar. Assim, mais do que a eficácia do medicamento, os resultados terapêuticos eles dependem não só da adesão do paciente, mas também de um trabalho dedicado e responsável, feito pelos médicos, farmacêuticos, enfermeiros e de todos os profissionais envolvidos.
Uhum. Agora, um problema, a senhora falou aí a não adesão, mas um problema que prejudica seriamente a saúde dos pacientes, né, e até impõe custos elevados tanto à rede pública quanto à rede particular de saúde, é a não adesão do paciente ao tratamento, né? Porque muita gente abandona, né? Começa o tratamento, começa a melhorar, abandona no meio, né? Por quê? Tantos pacientes não aderem ou abandonam o tratamento, doutora? Quais as consequências de não terminar o tratamento completo?
Eu destacaria, Artemisa, dois pontos que para mim são cruciais: a cultura e a falta de informação. Infelizmente, nós brasileiros, nós não somos adeptos à prevenção em saúde. A gente pode chamar que a saúde brasileira ela é baseada mais nos processos de cura do que nos processos preventivos. A nossa alimentação ela é ruim, nós temos hábitos de vida que são ruins, sem contar que as dimensões continentais e o clima tropical são propícios a inúmeras doenças. Então, o nosso costume é o quê? É procurar o atendimento de saúde somente quando temos algum problema, quando sentimos alguma dor ou quando temos algum outro sinal ou sintoma de doença. A gente consulta o médico, nós fazemos os exames e ao menor sinal de melhora, o que, que a gente faz? Abandona o tratamento. Então, sem contar que também há de considerar a questão da automedicação, nos quais a indicação do medicamento, ela parte de um vizinho, do seu amigo, de um parente mais próximo. Então, né, na maioria dos casos, há sim uma melhora dos sintomas, mas o processo de tratamento não é concluído. Prova disso é a resistência bacteriana, que pode ser incluída entre as consequências. Mas pode acrescentar, como você já disse, o aumento de custos à rede pública, o aumento na demanda por serviço, a piora do quadro clínico para o paciente e até mesmo o óbito, que pode vir como uma consequência da não adesão ao tratamento que foi recomendado por um profissional de saúde.
É, e como a senhora acabou de dizer, muitas vezes a pessoa abandona porque o tratamento não dá certo. Não dá certo justamente porque ele parou tantas vezes que o corpo até já se acostuma com aquele remédio, né, doutora?
Exatamente, Artemisia.
Agora, doutora, voltando aí ao abandono do tratamento que acontece com os pacientes que são acometidos de várias doenças, mas as principais são chamadas doenças negligenciadas. Eu gostaria que a senhora explicasse o que são as doenças negligenciadas e por que os pacientes, justamente os pacientes que são acometidos dessas doenças, são os que mais abandonam o tratamento.
Então, as doenças negligenciadas geralmente são doenças de difícil combate, que dependem de ações e medidas que envolvem tanto a população em geral e que demandam investimentos que não são de interesse da indústria farmacêutica, infelizmente. Dentro do rol dessas doenças, a gente pode considerar algumas, né, que são consideradas prioritárias pelo governo federal, como a dengue, a doença de Chagas, leishmaniose, malária, esquistossomose, a hanseníase e a tuberculose. Essas doenças, como elas não têm um interesse que parte da indústria farmacêutica na questão das pesquisas, elas são doenças que estão permanentemente na agenda dos brasileiros. E o combate dessas doenças, aqui chamadas de negligenciada, ela deveria ser uma política de governo e não uma política de Estado. Não dá para se pensar, por exemplo, em mudar o combate do Aedes aegypti a cada 4 anos. Esse combate ele é permanente, deveria, no mínimo, envolver de forma eficaz todas as esferas de gestão, governo federal, governos dos estados e também dos municípios, porque não basta só o governo federal investir em campanhas de publicidade e deixar a pesquisa para o segundo plano. Da mesma forma, a gente não pode deixar que estados e municípios acharem que basta uma ação de marketing do governo federal. É preciso um empenho para resolver o problema da saúde pública no Brasil. E, na minha opinião, eu acho que um bom começo seria fortalecer a atenção primária à saúde, que é a porta de entrada para esse sistema.
Agora, doutora, a gestão do medicamento também, esse é um problema, né? E o que acaba levando também a custos relacionados a esses produtos, né? Causando, inclusive, prejuízos astronômicos, né, doutora? Não sabendo, usar os medicamentos, né? Distribuir os medicamentos de forma adequada, pode levar até o próprio paciente não usando o medicamento de forma adequada, o custo é muito maior, né? A senhora poderia falar sobre isso? Por que que essa má gestão dos medicamentos pode prejudicar a saúde e trazer prejuízos também ao SUS?
Então, Artemisa, é importante a gente destacar que o SUS ele não é um órgão. O SUS ele é um sistema e dos mais complexos. Desde a criação do SUS, há mais de 20 anos, o SUS mudou o panorama de saúde aqui no Brasil. Nessas mais de 2 décadas de existência, esse sistema ele ampliou o acesso aos serviços, contribuiu para a redução de doenças, melhorou as condições sanitárias nacionais, aumentou a expectativa de vida do brasileiro e reorganizou a assistência à saúde. Mas essa demanda, ela é crescente. Hoje, se a gente pensar, levar em consideração os dados do IBGE, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. E desses 200 milhões, um terço, mais de 150 milhões, dependem exclusivamente do SUS para cuidar de sua saúde. E esse direito, ele é constitucional, ele é garantido através da nossa Constituição Federal. A Constituição fala que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado. E o SUS, ele trouxe inúmeros programas que beneficiam os brasileiros em todas as regiões. Mas o SUS, pelo próprio gigantismo que ele também é marcado por distorções, falta investimento e vontade política. E, por outro lado, sobra burocracia e falta de gestão. Eu acredito muito e compartilho do meu otimismo com os conselhos de farmácia e outras entidades ligadas à área de saúde, que o farmacêutico ele pode contribuir muito para transformar o Sistema Único de Saúde no melhor e maior sistema público de saúde do mundo. Mas para isso é preciso que os gestores municipais reconheçam a importância que o farmacêutico tem na gestão dos serviços que envolvem medicamentos e no cuidado com o paciente. Nesse sentido, Artemisa, o Conselho Federal de Farmácia, desde 2012, ele tem trabalhado com uma publicação chamada Experiências Exitosas de Farmacêuticos no SUS, que comprova que a intervenção do farmacêutico inserido nas equipes de saúde, ela é positiva na gestão da logística, na redução dos custos com medicamentos e na melhoria geral da qualidade de serviço de saúde prestado pelo setor público, seja no aspecto mais clínico, voltado para o paciente, ou seja, nos aspectos econômicos e na humanização do atendimento. Então, o farmacêutico, ele é um profissional de saúde indispensável no cumprimento das ações de saúde, na gestão das políticas de assistência farmacêutica e como programa de hipertensão arterial e diabetes, programa nacional de AIDS. Então, o farmacêutico, ele pode contribuir muito para que os usuários do Sistema Único de Saúde tenham melhores resultados terapêuticos a partir do uso racional de medicamentos.
Agora, doutora, a sociedade também pode participar, assim, através dos conselhos municipais de saúde? Isso pode acontecer? Se pode, como é que a pessoa faz para fazer parte desse conselho?
Essa pergunta é muito importante, porque fala um pouco da participação popular e do controle social. Então, os conselhos de saúde são instâncias deliberativas que a gente tem, formadas paritariamente por gestores, prestadores de serviços, trabalhadores de saúde e também por usuários do Sistema Único de Saúde. Os conselhos, eles se reúnem ordinariamente, no caso do Conselho Nacional de Saúde, onde eu estou representando o Conselho Federal de Farmácia, nós nos reunimos uma vez ao mês e discutimos as pautas da saúde, incluindo as políticas públicas, né? Então, essas políticas, elas são debatidas e deliberadas por esses diversos atores que compõem o controle social. Nós temos algumas formas de intervenção nas políticas, que podem se dar através de resoluções, como a própria Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que foi aprovada no Pleno do Conselho Nacional de Saúde em 2004. Então, ela é uma política que foi gerada, que nasceu e cresceu dentro do controle social. Ou a gente pode intervir também na forma de moção, que pode ser uma moção de apoio ou de repúdio a um determinado ato. Então, essas são as ferramentas de intervenção do controle social. Geralmente, as eleições nos conselhos de saúde, elas se dão a cada triênio e as entidades, elas podem concorrer, né? Basta ficar atenta aos editais eleitorais. E estando presente, o que a gente tem que ter é o compromisso de fortalecer o Sistema Único de Saúde. Ali dentro a gente não se representa, mas a gente representa um coletivo, né, de todas as pessoas que acreditam e que defendem esse sistema.
Eu gostaria que a senhora falasse sobre os princípios consagrados no SUS, a universalidade, a equidade, a integralidade da atenção à saúde, doutora.
Então, Artemisa, como eu coloquei para você anteriormente, a gente falar das demandas de atenção à saúde em um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem desafios, né, que são perenes, tanto as velhas quanto as novas, né, e são decorrentes do desenvolvimento exponencial científico e tecnológico dos últimos 20 anos. E mesmo com todos os avanços e conquistas, eu posso dizer que o SUS enfrenta um problema conceitual. O que está escrito na lei, infelizmente, ainda não faz parte da realidade da população. A descrença do povo brasileiro num sistema de saúde para todos leva milhões de pessoas a procurar por serviços, por planos ou seguradoras de saúde privadas, pagando preços abusivos, valores altos, especialmente para a população de faixa etária mais avançada. Porque ocorre que, em função do aumento da expectativa de vida e dos agravos da terceira idade, é a população hoje que mais necessita dos serviços de saúde. Então, a complexidade do SUS, as dificuldades regionais, a fragmentação das políticas e programas de saúde, a qualificação da gestão e do controle social, a organização de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde tem se constituído o principal desafio e é um desafio permanente na consolidação desse sistema. A dificuldade que os gestores encontram para promover a integração entre estados, municípios e as redes assistenciais estatais com serviços que são de abrangência nacional tem levado a problemas no acesso ao serviço e ao comprometimento da universalidade e da integralidade. Assim, a gente pode observar que diversos usuários, eles não usufruem do direito universal à saúde. A existência de gestores mais preocupados, infelizmente, com campanhas políticas, eleitorais, eu digo aí até eleitoreiras, do que com a saúde da população, leva a falhas graves nesse sistema. E o mais prejudicado com isso é o próprio povo. Então, nesse sentido, a melhoria na gestão, ela reflete-se, consequentemente, no melhor aporte financeiro do setor, com equânime repasse de recursos, uma melhor utilização e aplicação desse devido investimento. E, para isso, a gente precisa de ter os mecanismos de controle interno e externo, como as auditorias, como as ouvidorias do SUS funcionando em pleno vapor e garantir também uma maior remuneração salarial para os profissionais de saúde e melhor serviço para o povo brasileiro. Dessa forma, a gente teria, de fato, a consolidação do sistema com a preservação dos princípios que foram consagrados pela nossa Carta Magna.
Ok. Doutora Lorena, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, tá certo? Espero poder contar outras vezes com a senhora aqui na Nacional, tá certo?
Eu que agradeço, Artemisia. É sempre um prazer para mim, enquanto farmacêutica, participar do Falando Francamente. Muito obrigada pelo convite. O Conselho Federal de Farmácia está à disposição para qualquer esclarecimento.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde, tchau.